As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo assumiu em comunicado que aconteceu um erro clínico numa transfusão de sangue para a senhora de 81 anos que foi atacada por um bode. O caso aconteceu em agosto último, na localidade de Pego, concelho de Abrantes. Na altura, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, mas acabou por não resistir a esses ferimentos. Duas semanas após a trágica ocorrência, foi noticiada uma eventual troca de sangue num erro que terá estado na origem da morte da senhora. Confrontado com este cenário, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que gera os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, determinou a realização de um processo de inquérito. Desta forma, em comunicado enviado para a agência Lusa, o presidente do CHMT, Casimir Ramos, refere que foi deliberada a instauração de um processo disciplinar aos intervenientes identificados como responsáveis por um incidente detectado relativamente a uma unidade não universal de sangue disponível para transfusão de urgência. Casimiro Ramos refere que, apesar deste erro clínico, não foi possível apurar, no entanto, um nexo de casualidade entre o referido incidente e o óbito da vítima. O Núcleo de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública de Tomar está a avaliar todos os indícios para apurar responsabilidades de vários furtos que ocorreram no perímetro escolar da Escola Santa Maria do Olival, precisamente no dia 22 de setembro. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, adianta que esteve em causa o furto de várias carteiras de alunos, entre outros artigos. Ou seja, os crimes foram cometidos durante o período letivo. Aliás, esta situação não é nova no grupamento Nuno de Santa Maria, sendo que já houve registro para situações do género na escola do Nuno Álvares Pereira. Paralelamente a estas situações, a PSP confirmou ainda à ERT que as instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar também foram alvo dos amigos do alheio. Para já, há registro para o furto de um carregador de telemóvel e ainda de 1 euro.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Os dados são do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, estrutura que avalia a qualidade global dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde. Os três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente as unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não cumprem com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos, de acordo com a informação fornecida no que diz respeito à segurança do doente, sendo que, ao nível da excelência clínica, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde coloca os referidos hospitais numa posição intermédia, nível de qualidade 2. Tomar, por exemplo, só foi avaliado em 2 de 16 áreas possíveis, aquelas que têm efetivamente disponíveis, caso de cirurgia de ambulatório e ainda da cirurgia geral. Em Abrantes, por sua vez, essa avaliação estendeu-se a 8 das mesmas 16 freguesias, enquanto que em Torres Novas só se julgou a qualidade da pediatria. Nenhuma das valências mereceu assim nota máxima. A exceção a este conjunto de avaliações medianas centra-se no conforto de instalações, onde Tomar e Torres Novas mereceram nota máxima, enquanto Abrantes, que concentra a globalidade dos serviços do Médio Tejo, não cumpre com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos.
Rádio Web, informação.
Constância, Ferreira do Zêzer e Vila Nova da Barquinha são os únicos concelhos do Médio Tejo com água da torneira 100% segura, numa avaliação feita pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, sendo que está em causa um relatório referente a 2020. Esta avaliação, refira-se, é feita na sequência de análises realizadas e de cumprimento dos valores paramétricos por cada tipo de controlo. Para além dos três citados territórios, seguem-se Abrantes, Alcanena e Orém, com uma avaliação de 99,87%, enquanto que a água da torneira em Tomar tem uma segurança na ordem dos 99,70%. Torres Novas, 99,70%, Entrocamento, 99,53%, Vila de Rei, 99,50% e Cerdual, com 99,34%, são os outros concelhos da região que têm qualidade acima da média nacional, fixada em 98,85%. Sertã, 98,84% e Mação, 96,90%, são os territórios do Médio Tejo que estão abaixo desse intervalo, em especial devido a controlos de rotina com avaliações mais baixas. 77 pessoas foram dadas como recuperadas de infecções Covid-19 no decurso da última semana, confirmou a Unidade de Saúde Pública na recente atualização à pandemia na região do Médio Tejo. Estas altas mexeram assim com o número de contágios em curso, agora resumidos a 123, isto num quadro total de 15.343 casos confirmados. Aliás, no decurso das últimas 24 horas, foram detectados mais 4, dois dos quais em Abrantes e um em Ourém e em Torres Novas. Felizmente, tendo em consideração a última semana, não houve qualquer óbito associado a esta doença. O número de recuperações cifra-se agora em 14.822. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém e Torres Novas são agora os concelhos com maior número de casos ativos, ambos com 35, seguindo-se Tomar com 23. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.557 infecções, 3.436 recuperações, 86 óbitos, 35 infecções ativas. Tomar, 2.862 casos, com 2.788 recuperados, 58 óbitos, 23 infecções ativas. Torres Novas, 2.409 casos, 2.308 recuperados, 66 mortes, 35 infecções ativas. Abrantes, 1.852 infectados, 1.778 estão curados, 71 mortes, 13 infecções ativas. Entrocamento, 1.432 infecções, 1.387 recuperados, 23 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.235 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, não tem infecções em curso. Ferreira do Zezer, 682 casos, 661 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Nação, 508 infecções, 489 recuperados, 17 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções em curso. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, também não tem infecções em curso. E Sardual, com 222 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rádio Hertz foi contactada por uma visitante habitual do Tomar, residente em Lisboa, que quis dar conta de uma queda que sofreu em frente à igreja de São João Batista, queda esta que lhe provocou a fratura do braço esquerdo, sendo que a recuperação irá estender-se pelos próximos 2 meses, disse-nos. A senhora se identificou à nossa redação, mas preferiu não o fazer publicamente, pretende desta forma solicitar à Câmara do Tomar para que coloque piso aderente e evite mais acidentes do género, advertiu.
Na última vez, que foi recentemente, eu estava voltando de um passeio, mais de um passeio que eu faço sempre a Tomar, mensalmente, pelo amor que tenho a essa terra, dei uma derrapada naquele piso em frente à igreja, maravilhosa igreja de São João Batista na Praça da República. Aquele piso é mármore e não é antiderrapante. Então, muita gente pode cair futuramente lá também, como deve já ter ocorrido. E não é por mim só que fraturei o meu braço esquerdo, e eu sou canhota. Agora eu vou ter que passar quase 2 meses na tipoia. Infelizmente, só vou poder voltar a Tomar ano que vem. Estou cancelando todas as minhas vindas no hotel que eu fico, hotel residencial que eu adoro, sinagoga. Enfim, eu estou muito, muito triste, mas muito triste. Tem certos pisos que não dá para se colocar sem um antiderrapante, porque as pessoas que são idosas, como eu, caem. E aí, o que que acontece, né? A gente já tem os ossos fracos, então fico triste, mas gostaria de informar para outras pessoas que eu trabalhei no turismo e tudo, e eu acho que isso é importantíssimo. As pedras antigas existem, os mármores maravilhosos existem, mas há que ter um pouco de discernimento para colocar um antiderrapante. E tenho grandes amigas aí, e se não fossem as grandes amigas, eu estava perdida. Foi a Rita do Fogo a que me salvou. E como eu não posso me movimentar mais para ir a Tomar reclamar aí na Câmara, foi a minha opção falar aí na rádio.
Anabela Freitas, presidente da Câmara do Tomar, reforçou a ideia de não avançar para a abertura de uma loja do cidadão, justificando este entendimento devido à existência de todos os serviços que, por norma, fazem parte da referida estrutura. Por ocasião da última reunião de Câmara deste mandato, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca referiu que uma eventual abertura de uma loja do cidadão na cidade poderia resultar no esvaziamento dos serviços existentes.
Já não é a primeira vez que existe financiamento para a abertura de lojas de cidadão no concelho. Foi sempre nosso entendimento de não abrir uma loja de cidadão no concelho. Porquê? Porque Tomar é um dos concelhos que tem todos os serviços, se bem que fora do mesmo espaço, portanto em espaços diferentes, tem todos os serviços que estão integrados numa loja de cidadão. E, portanto, aquilo que entendemos é que, caso abramos uma loja de cidadão, possa levar ao esvaziamento de alguns dos serviços existentes. Porque numa loja de cidadão, por exemplo, basta estar 3 ou 4 pessoas por cada balcão de atendimento. E, portanto, aqui queremos manter os serviços. E isso já vem desde do nosso primeiro mandato. Qual é a nossa política? É não abrir então a loja de cidadão na cidade, mas sim tentar dar uma cobertura com espaços de cidadão em todas as freguesias. E, portanto, também tínhamos conhecimento, aliás, esta questão da loja de cidadão até vem no âmbito do programa de recuperação e resiliência e, portanto, nós não vamos concorrer a esse aviso de candidatura.
Foram as declarações mais exclusivas na noite de eleições autárquicas. José Pereira, que se prepara para deixar o cargo de Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, não poupou nas palavras para lamentar o que chamou de mentiras, apontando o dedo, neste particular, às candidaturas do Bloco de Esquerda e ainda da coligação Tomar Queremos Responder, encabeçada pelo CDS-PP. Em declarações à ERT, José Pereira disse que os resultados eleitorais castigaram quem recorreu à mentira.
Poderia ser um bocadinho melhor, mas como também apareceram outras forças de intervenção no terreno, é natural que isto também sofresse aqui uma pequena alteração e criasse um pouco de dúvida. Mas felizmente, como eu dizia há uma hora atrás, que não vai haver dúvida nenhuma que o PS, que iria ganhar tanto isto tanto para a Câmara como para a Assembleia, como para a Junta Urbana, para bem dos tomarenses. Porque depois de ter ouvido uns debates com alguns senhores que felizmente não foram eleitos para aquilo que queriam, porque recorreram e muito à mentira, que a mim me deixa muito triste, porque não há respeito nenhum por essa gente.
Está-se a referir a quem?
Olha, sinceramente, porque não, eu já disse, ouvi coisas do candidato do Bloco de Esquerda, que é incrível. Também já disse ao jovem do CDS coisas incríveis. Já chamei a atenção, não recorro à mentira, que isto não é fazer política só por fazer. Temos que ser mais sinceros, mas ainda bem, por algum motivo foram castigados. Porque realmente tudo aquilo que disseram com o funcionamento mal ou bem da Assembleia foi tudo pura e simplesmente uma mentira. Eu julgo que o povo tomarense reconheceu o trabalho que o PS está a fazer, que o trabalho que ainda vai ser feito por esta equipe, e ainda bem, porque é assim que se consegue realmente levar, não é, neste momento não é levar a tomar o concelho mais além, é continuar ainda melhor, a empurrar para um sistema melhor, para impulsionar outro tipo de coisas em Tomar. Não venham cá com a história que é só turismo, não é nada. São ingratos de não reconhecer que, por exemplo, a zona industrial não tem mais empresas porque efetivamente não tem lotes. E depois falam mentiras porque os lotes que possam lá estar estão hipotecados, não podem ser usados. A pouco e pouco a Câmara tem resolvido essa situação e espero que dentro de um ano, dois, que a zona industrial esteja, como todos nós tomarenses, gostaríamos de ver, mas vamos ver, Bela, ocupada e com mais postos de trabalho para a zona de Tomar.
A Assembleia da República aprovou um projeto de resolução do Partido Social Democrata em torno da urgente e imediata requalificação do edificado da escola EB23 Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere. Ou seja, a obra vai mesmo avançar, faltando agora perceber em que moldes e quando. O referido projeto de resolução, a que a ERTE teve acesso, refere que a escola Pedro Ferreira existe desde 70-71, ano em que teve início o ensino público naquele concelho. O edifício atual foi inaugurado em 1978 e desde então tem vindo a receber obras de conservação sem qualquer intervenção de fundo, mantendo assim as características originais da época. Advertem os sociais-democratas que lamentam que os estudantes de Ferreira do Zêzere sejam claramente prejudicados pela falta de acesso às coisas mais simples que hoje qualquer escola deve ter para garantir os padrões mínimos de qualidade, e a escola EB23 Pedro Ferreira é provavelmente a escola com piores condições ao nível de infraestruturas do distrito de Santarém. Refere o mesmo texto. O documento do PSD recomenda assim ao Governo que assuma com caráter de urgência o processo de requalificação da escola EB23 e secundária Pedro Ferreira, tendo em vista o início da requalificação ainda no decurso do ano letivo 2021-22.
Rádio R, informação.
Célia Boné, vereadora eleita pelo Partido Social Democrata para a Câmara de Tomar em 2017, despediu-se de funções na recente e última reunião da autarquia nabantina neste atual mandato. Célia Boné fez então um balanço e admitiu que sai sem a sensação de dever cumprido, justificando esta posição com a ausência de preocupação em resolver os problemas que mais afligem os tomarenses, referindo mesmo que não viu o município bem gerido.
Trabalhei ao longo de 4 anos com todo o empenho e dedicação para cumprir as promessas que foram feitas pelo Partido Social Democrata durante a campanha eleitoral e especialmente todos os compromissos que eu assumi perante os eleitores. Apesar de ter agido sempre de acordo com os valores que defendo, com os princípios que me regem e com a ética, não saio com a sensação de dever cumprido. Não vi ao longo destes anos o desenvolvimento que Tomar merece. Não vi preocupação em resolver os problemas que mais afligem os tomarenses. Não vi um município bem governado. Apesar das inúmeras propostas que os vereadores do PSD fizeram, grande parte não foi implementada. Continuamos sem zona industrial para que possamos captar investimento e criar postos de trabalho, e isso é, sem dúvida, um enorme problema para o futuro de Tomar. Continuamos sem espaço de coworking e sem uma incubadora de empresas, inibindo a criação de pequenas empresas e criação de próprio emprego. O Gabinete de Empreendedorismo e Desenvolvimento também ficou no papel. Ou quase. O tão prometido site do município, que serviria de apoio a todos os tomarenses e aos potenciais investidores, continua por fazer. Continuamos com uma taxa de cobertura de saneamento no concelho baixíssima, destacando que na zona histórica nada foi feito nesta área. Continuamos sem um parque de estacionamento que nos garanta o desenvolvimento do comércio na zona histórica e que não nos iniba do crescimento de turismo no futuro. O Mochão, outrora menina dos nossos olhos, está desleixado e praticamente abandonado, e isso podemos ver em muitos espaços verdes e espaços de lazer. Muitos dos turistas que visitam o Convento de Cristo continuam a não ter interesse em visitar a cidade, porque não foi feito um trabalho nesse sentido.
A freguesia de Areias e Pias, em Ferreira do Zêzere, foi a única, entre 7 do referido território, que o Partido Social Democrata conseguiu ganhar nas recentes eleições autárquicas. O feito coube a Márcio Cabral, candidato da coligação entre PSD e CDS, que arrecadou 50,42% dos votos, contra 39,79% do Partido Socialista. A CDU foi a outra força concorrente neste sufrágio e ficou-se pelos 3,68%. Em declarações à ERTE, Márcio Cabral, o novo presidente de Areias e Pias, falou de uma campanha sincera e humilde, assegurando que não se irá esquecer de ninguém e nem de nenhuma localidade.
Acho que, acima de tudo, fiz uma campanha tranquila, sincera, humilde, sem grandes promessas. Fui eu mesmo a falar com todas as pessoas. Tentei estar próximo da população e penso que o segredo passou um bocadinho por aí. A verdade e a simplicidade, acima de tudo.
E quais é que são as palavras que quer transmitir a quem o elegeu?
O que eu quero transmitir foi aquilo que eu tive a oportunidade de ir falando nestas últimas semanas a todas as pessoas com quem fui falando, é que assumo este compromisso desde o primeiro dia em que aceitei candidatar-me, com o espírito de dar o meu melhor em prol do bem de toda a população da freguesia de Areias e Pias, não esquecendo ninguém, não esquecendo nenhuma localidade, e procurar sempre o melhor para todos, sem grandes promessas, mas fazendo sempre aquilo que for possível fazer para melhorar a qualidade de vida de todos os fregueses.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.